BR. Ela está na Espanha nesta semana, participação internacional aqui no Gaúcha Atualidade. Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Stout, bom dia, ouvintes, aqui em Madrid, para acompanhar mais uma edição do South Summit, aquele evento de inovação que Porto Alegre conquistou já as edições brasileiras, já teve duas edições do South Summit e já tem a de 2024 já agendada, já confirmada no CAIS também, pois amanhã vai começar aqui em Madrid a 11ª edição do South Summit. Madrid, que é o berço do South Summit, esse evento de inovação. E neste ano, a edição terá como tema Hoje 2030, e a provocação é que se discuta exatamente o que precisa se fazer até 2030, que o evento seja como uma viagem para o futuro. Se é isso mesmo que os envolvidos querem, desejam, quando chegarem a 2030. Por que 2030? Porque é um ano bem emblemático, é considerado um ano bem emblemático para a humanidade, porque se tem o objetivo de até este ano se reduzir em 55% a emissão de gases de efeito estufa. E, ou seja, isso já sinaliza uma grande preocupação da edição do South Summit neste ano, que é a sustentabilidade, entre outras questões que estão sendo discutidas no ambiente de negócios, diversidade também, e como as startups, essas empresas de inovação, muitas de tecnologia, mas principalmente de inovação, podem ajudar a sociedade, o mundo empresarial, as grandes corporações a chegarem em 2030 desta forma. A provocação do South Summit aqui de Madrid este ano é viajar até 2030 e encontrar lá as pessoas, o eu do futuro, e identificar e aprender em como eles tomaram decisões consideradas difíceis para chegar até lá. Lembrando que South Summit é um evento voltado para startups, investimentos em startups. Investimentos têm caído no mundo todo, têm tido uma retração, principalmente em startups. Nós tivemos recentemente a quebra do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, que era um banco chamado de banco das startups. O juro alto não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo todo, porque todos estão tendo que, de alguma forma, remediar a alta da inflação, que foi provocada pela guerra e antes ainda pela injeção de dinheiro pelos bancos centrais nas economias. E aqui também, tá, Stout, Rosane e ouvintes, nós temos aqui na Espanha problema com inflação. Ela chegou a bater 10%. Giane.
Eu ia te perguntar tuas primeiras impressões econômicas passeando aí por Madrid, na Espanha, impressões sobre preço, a vida das pessoas, como está?
Olha só, o pessoal tem comentado, eu pergunto, né, muito sobre inflação, sobre preços, e o pessoal comenta que aumentou muito o preço da gasolina, da conta de luz e da comida. Isso vocês conhecem esse tipo de comportamento de preços? Vocês já vivenciaram isso recentemente?
E eles têm aí a situação mais agravada pela proximidade com a guerra também.
Isso, porque a Ucrânia é o chamado de celeiro da Europa, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas eles também estão sentindo agora um arrefecimento disso, não com tanta intensidade quanto nós no Brasil, mas já estão sentindo o arrefecimento da inflação pela queda da cotação da soja e do milho no mercado internacional, porque a cotação internacional impacta tanto o Brasil quanto qualquer outro lugar do mundo, inclusive aqui a Europa. E olhem só, aqui também teve medida do governo de redução de impostos principalmente para conta de luz, que nós também tivemos aí no Brasil. E também o preço do combustível passou a cair agora, acompanhando também a redução do petróleo. É muito semelhante. O Banco Central aqui da Europa segue elevando a taxa de juros, porque entende que, apesar desse arrefecimento agora, a inflação ainda preocupa bastante. Diferente do Brasil e dos Estados Unididos, o Brasil já parou há algum tempo, os Estados Unidos têm sinalizado que vai interromper o ciclo de juros, por aqui ainda não se tem essa perspectiva. Mas, olha só, outra similaridade com o Brasil, está tendo uma pressão muito grande sobre o governo, e aqui, por ser da zona do euro, né, por ser a União Europeia, tem a pressão inclusive dos outros países sobre aqueles que tomam as decisões fiscais. A pressão é muito grande sobre o impacto fiscal, o impacto nas contas públicas da redução dos impostos que foi feita para amenizar a alta da inflação. Uma discussão muito parecida com a do Brasil, né, Stout?
É, sabe que eu ouço bastante também as rádios da Espanha e de Portugal, e muitas vezes, ouvindo o noticiário, parece que eu estou no Brasil, só o sotaque do português é diferente, ou o idioma, no caso dos espanhóis, porque tem muitos problemas que são comuns.
Isso, muito semelhantes na economia, muito semelhantes, mas o que eu percebo é que aconteceu depois, assim, o efeito veio depois do que a gente viveu no Brasil. O que eles ainda estão enfrentando agora, a gente já vem enfrentando há algum tempo e já está se encaminhando para soluções. Discussões que eles estão tendo agora, nós já tivemos antes, né? Por exemplo, sobre os preços dos combustíveis e sobre a conta de luz. Redução de tributos para esses dois itens que pesam muito na inflação em qualquer lugar do mundo, a redução foi feita no Brasil muito antes. O aumento da taxa de juros brasileira foi muito antes, porque a inflação pegou o brasileiro muito antes do que pegou o europeu. E aqui tinha um receio enorme em relação ao custo da energia no inverno, em especial o inverno que passou agora, porque devido às retaliações, a Rússia interrompeu o fornecimento de gás. Só que o inverno não foi tão rigoroso assim. E a Europa achou uma alternativa ao gás que vinha da Rússia para cá. Ela começou a trazer gás por meio de navios, gás liquefeito e depois regaseificando, o que é um procedimento muito parecido, Stout Rosane, com o que se gostaria de fazer com aquele complexo de energia que se tenta construir em Rio Grande, que é trazer gás liquefeito para o país e regaseificar, e sendo mais uma alternativa de energia. Essa foi uma alternativa que a Europa usou para não ficar tão à mercê dessa retaliação da Rússia no gás que vem para cá. Então, o custo da energia subiu muito com o impacto disso na inflação. O governo aqui reduziu os impostos antes disso e agora está sendo pressionado para retomar esses impostos antes do previsto, porque o previsto era final do ano, e a pressão é para que ele retome essa cobrança de impostos antes, para não complicar ainda mais as contas públicas. A Espanha tem uma das maiores dívidas da Europa. E Stout Rosane, aqui, uma grande preocupação na Espanha, diferente do resto da Europa, mas uma grande preocupação na Espanha com o desemprego. Hoje o desemprego está em torno de 12%, 13% aqui, que é bem maior do que os 8% que nós temos no Brasil.
E tem um elemento novo hoje, né, para preocupação na Europa, que é a destruição de uma barragem no sul da Ucrânia, que pode provocar inundações e ameaçar a maior usina nuclear da Europa. Então, esse problema de energia tende a se agravar, né, Gina?
Isso, aliás, é a manchete do El País de hoje aqui, viu, Rosane? Esse assunto é a manchete do El País de hoje, essa preocupação com o colapso na infraestrutura da central hidrelétrica.
Atinge Zaporizhia, né, que é aquela maior usina nuclear da Europa. Me assusta muito essa possibilidade.
Jane, Chu aqui, tudo bem? Eu queria saber se tu já conseguiu perceber algum efeito aí das discussões sobre preservação ambiental no Brasil, em função de, nos últimos dias, né, a gente ter visto uma redução dos poderes da ministra Marina Silva, que é hoje a grande protagonista do Brasil no exterior, em termos de defesa ambiental, e na Europa há uma preocupação grande. E além dessa dúvida, eu quero saber se a tua participação na Espanha é só para falar sobre economia, se tu vai ensinar um pouquinho de dança para eles também, na terra do Flamengo.
Sabe que eu vim a convite da Yale University, né, que é uma escola de negócios muito conhecida aqui na Europa, tem uma operação enorme aqui num prédio enorme onde eu estou chegando agora, aqui em Madrid. E tem também uma operação em Segóvia. E sabe que o pessoal tem me apresentado aqui, essa aqui é a Giane Guerra, ela é da RBS e ela dança flamenco e é jornalista de economia. Mas assim, Chu, eu até vou conversar com o pessoal sobre isso, nós vamos ter entrevistas com economistas e com executivos hoje aqui na Yale University, eu vou questioná-los sobre como é que eles estão vendo essa situação do Brasil. Mas a preocupação ambiental aqui na Europa é muito anterior à nossa. Na Espanha tem, claro, né? Mas assim, a Alemanha lidera essas discussões, a Alemanha tem liderado essas discussões, a Alemanha lidera a transição energética da Europa, mas aqui na Espanha também. Tanto que esses pontos também estão no hall de temas que serão abordados no South Summit, a sustentabilidade ambiental. Né? E por isso até que o tema central, que é o hoje 2030, que é pegaram esse ano emblemático da redução emissão de gases de efeito estufa, tem esse objetivo, tá? De discutir o que as startups podem fazer na busca pela preservação do meio ambiente. Tá? O que, que as startups podem ajudar neste processo. Porque o meio ambiente não é preservar só, né, só o campo, só a floresta, mas é também preservar as cidades e preservar os futuros das gerações. Essa discussão que precisa se fazer, que se entender que nós estamos comprometendo o futuro das gerações quando renegamos, né, a discussão sobre o meio ambiente. E o South Summit se coloca como um palco para isso. Claro, com foco sempre em estimular as startups, mas é que eles realmente acreditam que as startups podem ajudar nesse processo. A Maria Benrumé, que é a fundadora do South Summit, que, né, tá sempre, tem ido muito a Porto Alegre e se diz apaixonada por Porto Alegre, ela sempre fala que as startups estão aí, elas têm essa facilidade de criar coisas, inovar e também de mudar quando não dá certo, elas estão aí exatamente para isso, para criar e inovar em coisas que as empresas precisam e que a sociedade precisa. Então, eu acredito que nós teremos, entre as startups deste ano do South Summit, muitas iniciativas nesta linha, tá, Chu? De preservação do meio ambiente e de fornecer para as empresas ferramentas, para as grandes empresas, ferramentas e mecanismos que possam ajudá-las a colocar em prática a sustentabilidade. E não só ter o selo de ESG, que é essa sigla da moda, né, da sustentabilidade, mas que precisa ir muito além de só ter este selo no seu produto.
Jane Guerra, direto da Espanha, até amanhã.
Até amanhã, pessoal. E aqui 24 graus, tá?
Aproveite.